Primeira Capital FM.
É isso aí, que maravilha, estamos de volta, agora são 11 horas e 11 minutos. Já como nós avisamos, vamos ter uma entrevista toda especial aí. O tema dessa entrevista é agricultura. E o convidado de hoje é o Cristiano Alvarenga Souza, ele que é proprietário da loja Santa Cruz Agropecuária e produtor rural. É no dia 28 de julho, sexta-feira passada, foi comemorado o Dia do Agricultor. E com isso a Primeira Capital FM estará batendo um papo com o Cristiano sobre agricultura, especialmente em Vila Bela. Bom dia, Cristiano, seja bem-vindo à Rádio Primeira Capital FM.
Bom dia, Herbert. Bom dia a todos os ouvintes da Primeira Capital, de Vila Bela e região. É um prazer estarmos aqui juntos hoje.
Maravilha. Está conosco também o Jones, né? O Jones sempre está aqui conosco, nos ajudando aí, nos orientando aí nessas entrevistas. Bom dia, Jones.
Muito bom dia, Heber. Bom dia, Cristiano. Já em nome da Primeira Capital FM, quero dar as boas-vindas aí. O Cristiano, que também é parceiro da Primeira Capital FM. E dizer, Cristiano, da nossa grata satisfação em recebê-los aqui no nosso estúdio para esse bate-papo, né? Com certeza os nossos ouvintes estão ansiosos aí para ouvir um pouquinho de você, além da sua história de vida, né? Que é de alguém que vem lutando aí, né? Trazendo novidades ao comércio e alguém também que tem aí uma batalha pela frente, enquanto comerciante, enquanto pessoa que acredita em Vila Bela, né? Então, por isso nós estamos aqui para bater esse papo e ouvirmos aí toda essa história de vida, Cristiano.
É isso aí, como já foi falado, o tema, né, dessa entrevista, desse bate-papo é agricultura. Cristiano, fale um pouco aí para nós como foi o início da sua vida no campo.
Herbert, antes eu gostaria de parabenizar no nome do seu Nazário, toda a família Frazão, do Jones, do Norimar, dos irmãos, do resto dos irmãos, a força de vontade de fazer a Rádio Primeira Capital, que há tantos anos nós íamos esperando, e eles lutaram, a gente acompanhou parte dessa luta arduamente durante anos para isso se concretizar. E tá batendo a bola bonito, tá fazendo bonito, tá fazendo legal, a gente acompanha, a gente é parceiro e cada vez pretendemos melhorar essa parceria.
Na verdade, a gratidão é nossa, né, Heber? É, termos parceiros aí e principalmente pessoas que contribuem. Assim, Cristiano, assim como podemos dizer que o nosso diretor-geral, né, que é o meu pai, né, o senhor Nazário Frazão de Almeida, acreditou, por isso que hoje nós estamos aqui, trazendo você também que acreditou, acredita em Vila Bela e alguém que está investindo em Vila Bela, assim como a Primeira Capital FM.
Ô Herbert, volta a pergunta que eu não lembro mais.
Eu quero que o senhor fale um pouco aí para nós, como foi o início da sua vida com o trabalho no campo?
Ah, sim. Herbert, nós chegamos no Mato Grosso, eu tinha 10 anos de idade, 1988, em Pons da Seda, e ficamos por lá. Fui picolezeiro, atendente de bar, depois fomos açougueiros, e ficamos por lá 5 anos. Há um ano após, em 83, meu pai comprou uma propriedade rural em Vila Bela. E nós viemos, em definitivo, morar em Vila Bela em 99. Isso faz 30 anos. Dia 3 de abril desse ano, completaram 30 anos que nós moramos em Vila Bela e trabalhamos diretamente no campo, com a agricultura familiar, com a produção de leite e todos os parentes. Através do meu pai vem muita gente para cá, para Vila Bela. E há 20 anos atrás, eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar na área como comerciante. Então, nós tínhamos o nosso parceiro Bento Ferraz, que tinha uma fábrica de ração em Pons da Serra e uma loja agropecuária em Pons da Serra, chamava Agrovale. E eu comecei a vender, um ano antes de eu montar a Agrovale em Vila Bela, eu vendia de moto no campo. Tem muito produtor que está me ouvindo que vai lembrar quando eu visitava ele de moto, um molecão de 23 anos de idade. E com 24 nós abrimos a Agrovale em Vila Bela. Isso faz 20 anos. E daí para cá, nós trabalhamos diretamente com o produtor, com o homem do campo. Além de sermos produtores, trabalhamos com o homem do campo.
Maravilha, né? Então tem toda uma trajetória aí, desde o começo, né, que o senhor está falando a respeito da sua trajetória. Isso é bom que a gente vai conhecendo e sabendo da história, né, da pessoa num caldo de paraquedas. A gente acha que o camarada ele já começou daquele jeito, né, Jones? Mas tem toda uma história por trás, né, que foi construído passo a passo e arduamente, né?
Sim. É como se tivesse uma... Às vezes as pessoas acham que é como se tivesse uma mágica, né? Que tudo aparecesse, né? Que tudo acontecesse da noite para o dia, né?
Eu tenho o costume de falar que eu não reclamo muito de nada, não. A vida para mim sempre foi muito difícil. Eu acostumei com a dificuldade. Sempre foi muito difícil. Meu pai foi um homem, sempre foi muito severo, muito, muito justo, muito certo com os negócios. E isso ele me tornou um pouco mais duro em tudo. É, só que eu tento atender... Eu tenho o costume até de algumas coisas que não me servem. Os meus vendedores, os colaboradores ficam com raiva. Hoje de manhã aconteceu um problema. Falei assim, não leve isso aí não, que você não presta não. Falei, mas que chance, você tá doido? É para vender. Falei, mas não presta. Um vendedor não vai servir pro careca. O carequinha do caminhão verde. Não leva não, careca, isso aí não serve para você não. Vamos caçar um outro negócio que te sirva, isso aí não serve. Eu tenho uma preocupação, eu acho que até por conta disso que está há tantos anos no mercado, né, no comércio. Nós temos uma preocupação muito grande de atender o agricultor, o produtor, e dele ficar satisfeito com o atendimento. E voltando um pouco atrás, eu fui, né, durante 12 anos, representante da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso, na Vila Bela. E sempre, desde o início, desde da Agrovale, 20 anos atrás, a gente acompanha os sindicatos, associações, as comunidades, a gente vem acompanhando e tentando fazer o máximo. É, perfeito ninguém é, a gente não é perfeito, todo mundo é passível de erro, mas o máximo que a gente tenta acompanhar e se dar para o meu município, para a nossa Vila Bela, porque somos todos Vila Bela, não, é aqui que nós moramos, é aqui que eu moro, sustento, que eu tiro meu sustento, que eu consegui toda a minha vida, eu não tenho nada fora daqui, as dívidas que eu tenho, está tudo aqui, e o que eu tenho para pagar elas, está tudo aqui também.
É isso aí, né, o Cristiano? Eu sou um mineiro vilabelense, você acredita?
Eu sou capixaba.
Um capixaba.
Mas já nem lembro mais de capixaba do Espírito Santo, não, é Mato Grosso, é Vila Bela.
É isso aí. Ô, João, você tem alguma pergunta para ele?
Não, é só complementando mesmo aí, Eber. Esse é o grande intuito da Primeira Capital FM, né? É de trazermos aqui pessoas que lutam, né? Que contribuem para uma Vila Bela melhor. Pessoas que têm um trabalho prestado. E quando nós já trouxemos em outras oportunidades aqui, outros empresários também.
Sim.
Pessoas que lutaram, pessoas que correram atrás e hoje aí tem um testemunho aí, né, de vida, de luta, mas de conquista também, né? Então, assim, Cristiano, toda essa história, esse momento é isso mesmo, é para a gente partilhar aqui, né? Fique bem à vontade mesmo, né? Porque 20 anos já de experiência, né? Então, assim, hoje nós temos aqui o que sugar, né? Então, assim, até vamos deixar aberto aí também para os nossos ouvintes que quiserem participar, mandar uma pergunta para o Cristiano, né, Cristiano? Podem mandar aqui que esse momento é para isso mesmo.
Vamos para a segunda pergunta, Izinho. Qual foi o principal motivo, né, para o senhor implantar uma loja para atender o público de agricultores? E quais foram os desafios?
Herbert, nós, na Vila Bela, sempre existiu alguma loja nesse ramo. Mas nós passamos uns 5 anos sem esse atendimento. E nessa época, nós tivemos uma conversa com o seu Bento, com o meu pai, e resolvemos montar a filial da Agrovale aqui na Vila Bela, que seria aqui na Vila Bela de nossa propriedade, de minha propriedade e do seu Bento. Nós tivemos, na época, nós tínhamos o laticínio, que era pujante, o laticínio trazia as encomendas de Pontes Lacerda. Isso dificultava o produtor. E o negócio foi tão... ele saiu... Foi muito maior do que nós imaginávamos. Nós imaginávamos começar um negócio, uma parceria aqui na Vila Bela, através da Agrovale, de uma proporção, e ela foi 10 vezes maior do que a gente imaginou naquele momento.
Superou a expectativa.
Muito, então. Superou muito. Eu tinha que trabalhar, eu e 3 vendedores, eu ficava das 7 horas da manhã até 7 horas da noite atendendo e vendendo, e durante a noite eu ia repor na prateleira. A noite era o tempo de nós repormos, trazer, organizar, receber, entregar alguma coisa à noite. Então ela foi assim, bum! Ela explodiu, ela estourou. Então aquela preocupação que nós tínhamos, ela foi muito boa. Dali para cá, Vila Bela nunca mais deixou de ter loja agropecuária no ramo, no setor.
É isso aí, cada dia mais, né? Está crescendo aí esse ramo.
E tem espaço para todo mundo.
E quais foram os desafios que o senhor enfrentou? Porque sempre tem algum desafio que a gente enfrenta, né?
Os desafios, o Ebert, eles tinham e continuam tendo, que é a questão da infraestrutura. A infraestrutura, para quem trabalha no campo hoje, ela é complicada. Uma parte a gente até entende que conforme tem o crescimento do negócio, você tem o crescimento da infraestrutura. E às vezes aquele retorno demora a chegar no cofre do município. A gente entende isso. Eu fico pedindo sempre a parceria do produtor. A parceria para ele se preocupar com isso antecipadamente com a estrutura. Nós vivemos no nosso Brasil um momento de instabilidade no agronegócio. Mas mesmo com a instabilidade, eu não acredito que a nossa produção ela vá diminuir. Ao contrário, eu acredito que ela vai aumentar. A agricultura hoje na Vila Bela, vamos falar da agricultura, nós temos em média 80 mil hectares de agricultura que foram plantadas, em média, que foram plantadas no ano de 2022. Nós estimamos que aí 5 milhões de saco de soja saiu da Vila Bela e está saindo agora. Quer dizer, eu não acredito que ela vai diminuir disso, ela vai aumentar. Algumas pessoas que entraram no setor não vão continuar, mas em contrapartida...
Mas outras vão chegar, né?
Em contrapartida, quem já estava vai aumentar e vai chegar. Porque mesmo com a instabilidade, é aquilo que nós sabemos fazer. É o que nós sabemos fazer. A agricultura, aí vamos falar da agricultura familiar. A agricultura familiar, aí fala assim, não, mas o produtor de leite, é mais produtor de leite, o pequeno na Vila Bela, ele não tem agricultura familiar. Ele tem sim, ele é agricultor. Nós precisamos produzir silo, comida, agora, para comer agora na seca. Nós precisamos ter. Porque senão você diminui a sua produção de leite, de gado e de frango e de suíno e de tudo, porque você não tem o produto para dar para ele na seca. Se você fizer ele no período das águas, você vai ter um período da seca. Eu venho acompanhando a agricultura, a Secretaria de Agricultura do município. Eu vejo que eles fizeram um ótimo trabalho em 2021 para 2022. E agora é hora de se programar para 2023. Porque se chegar na hora e não tiver tudo programado, o pequeno produtor não planta. O pequeno produtor ele tem dificuldade de ter o maquinário para ele plantar, cortar e ensilar. Depois ele se vira. Depois você solta ele. Plantou, colheu, ensilou, depois ele pega no balaio e ele se vira. Mas nós precisamos. O que eu vejo, eu não faço parte da Secretaria de Agricultura, mas eu torço que isso dê muito certo. Porque o que eu vejo é uma programação que tem que ser feita agora no período da seca para chegar na hora nas comunidades conseguir atender todo mundo. E se você não conseguir atender todo mundo, tem que soltar o produtor, Jones.
Sim.
Você tem que soltar ele. Falando, ó, aqui na comunidade, ó, tem 30 pessoas querendo fazer, plantar milho para fazer silo, milho, capim-açu, sorgo, milheto. Tem 30 pessoas querendo. Ó, nós não vamos conseguir atender as 30. Nós só conseguimos atender 20.
Não pode empurrar com a barriga.
Nós só conseguimos atender 20. Então você solta, vê o parâmetro que você quer ter, a quantidade, o volume, você solta o restante para fazer o trabalho por fora. Porque senão você segura ele, você não consegue atender ele e ele não vai fazer. Porque já chegou em cima da hora não consegue. É isso que nós temos, a agricultura familiar tem que entender que em cima da hora não consegue fazer nada.
Sim,
ela tem que se preparar para fazer.
Se eles não podem atender, mas pelo menos dá liberdade para que ele possa dar continuidade ali naquela atividade.
É aquela história que o mais jovem fala, tem que passar a visão.
Sim.
Você passa a visão, ó, não consigo te atender, não vai dar, não dá, o que a gente tem não atende. Então você libera as pessoas para buscarem novos atendimentos.
Sim.
Ou vão buscar maquinário suficiente para atender todo mundo.
Então, mas dentro da sua colocação, o que não pode é ficar naquilo, né? Nós vamos ver e o tempo vai passando. Seria isso.
O produtor tem que entender, o serviço público tem que entender que isso tem que ser programação, faça sua programação, se programe. Se você não conseguir fazer boia no período das águas, você vai ter que diminuir e muito os seus animais no período da seca. Ah, não está fácil para vender, não está fácil para comercializar, então faça comida no período das águas. Ah, mas o preço está baixo e está muito baixo, não vou investir nisso não. Esse é o nosso negócio.
Sim, sim.
Nós não vamos mudar dele. Não adianta você achar que você vai... Não, eu vou mudar, você vai fazer o quê? Esse é o seu negócio. Tente fazer ele bem feito o máximo possível. Não pense em mudar dele. É o seu negócio, vamos tocar ele. Eu acho que a agricultura familiar na Vila Bela, ela vai aumentar. A agricultura de grande porte, ela vai aumentar. Não tem o que fazer. Não tem remédio contra isso. Ela vai aumentar. É o que nós sabemos fazer. E nós gostamos de trabalhar, então nós vamos trabalhar. Tem que aumentar.
Então hoje, vamos dizer aqui, Eber, que hoje, e até confirmando um pouquinho, não sei se você chegou de acompanhar uma entrevista que nós tivemos aí com o Ademir também, onde ele falava o seguinte, que ninguém segura a Vila Bela mais, né? Hoje Vila Bela é um barco que está seguindo em frente e não tem como parar, né? Talvez, não sei também, né? Mas talvez possa ser que não seja da forma e dentro do nosso tempo, né? Mas que, de qualquer forma, nós entendemos também que hoje ninguém segura. Isso aí eu acho que é algo que todos concordam. Agora, até aproveitando aqui, Eber, mas eu vejo que todo esse crescimento, ele tem um outro lado também, né? Eu não sei qual que seria a sua colocação em relação a isso, Cristiano. Em relação à questão da mão de obra, isso seria um problema ou isso seria uma saída de que forma que você enxerga isso? Porque nós estamos vendo aqui empresas chegando, o agronegócio, a agricultura aí em crescimento e ao mesmo tempo, até porque nós acompanhamos, né, as pessoas oferecendo vagas de emprego e não tendo essa mão de obra disponível na cidade.
Nós somos empresário e morador no município há 30 anos, então nós já vimos isso acontecer em outros municípios e estamos vendo acontecer na Vila Bela. A mão de obra, ela vem com o tempo. Ela se constrói com o tempo, ela se constrói com nossos jovens ou com pessoas que são da cidade ou do interior da cidade que quer aprender aquela profissão. Sim. Ela tem que ser construída. Há que se tecnificar as pessoas... Ah, tem que se tecnificar. Mas eu tenho um ponto de vista assim, mas também não adianta só tecnificar e não dar o levante, o após.
Sim.
Tem que ter o começo, meio, fim. Só um curso técnico não resolve. Tem que ter um curso técnico e tem que ir muito além disso. Ah, mas o curso técnico, nós estamos falando do nosso segundo grau antigo. Tem que existir o terceiro grau. Nós temos que avaliar o curso técnico e o engenheiro também. Ele tem que vir. O médico, o doutor, o advogado, o engenheiro civil,
o
engenheiro agrônomo, ele tem que vir. Não é só o curso técnico, não. E a infraestrutura, o que mais me preocupa hoje é a infraestrutura rural e urbana. Essa infraestrutura, as coisas cresceram, elas aumentaram. Se isso não acompanhar, pifa tudo.
Mas quando o senhor...
Isso atrapalha o crescimento.
Mas quando o senhor diz essa infraestrutura, tanto na zona urbana como no, na zona rural, exemplo, o que seria?
A infraestrutura é estrada. Zona rural é estrada. O que me... Há um ano atrás, nós tivemos uma conversa com o Marcelo Padeiro. Marcelo Padeiro falou assim, ó, se preocupa na Vila Bela, falando sobre infraestrutura de estrada, se preocupa com ponte e bueiro. A estrada você vai fazendo com o tempo, mas a ponte e o bueiro você tem que fazer, porque senão corta. Isso vai cortar. A ponte vai cair, o bueiro vai cair e você não passa, você
não
tem que dar a
volta. Não vai
passar
do mesmo jeito.
Você não passa. A estrada, o cabo arruma trator para puxar, ele arruma. É preocupante a estrada, sim, mas se nós não arrumarmos as nossas pontes de madeira, nós vamos ficar ilhados. E isso atrapalha muito mais o desenvolvimento do que o preço no final. O valor no final, o que o agricultor ganha da agricultura familiar ou o grande agricultor, isso atrapalha mais do que o valor final. É infraestrutura. A infraestrutura da cidade. Se nós não fizermos uma cidade bacana para o cara morar, para as pessoas virem de fora e mudar, ele vem e não quer. Aí ele para em Ponta da Serra, fica indo e voltando. todo dia. É a preocupação da infraestrutura da cidade, volto a falar, Jones e Herbert. Eu não estou aqui, se eu puder ajudar, eu quero ajudar o meu município. Atrapalhar, sim, não. Não adianta eu só falar mal e não trazer solução. Isso não vai resolver ninguém, nada, em local nenhum. O movimento chegou e às vezes o dinheiro, o recurso, o capital demora a chegar um pouco mais. Mas nós temos que se preocupar com o que é necessário no momento. Vamos resolver? Vamos. Aonde é que nós vamos ter que investir nosso recurso? No momento. A infraestrutura tem que ter investimento? Tem. Para você trazer novos investimentos, você tem que investir na infraestrutura. Também, né? Senão não vem novos investimentos. Então a gente tá preparado. A prefeitura não está conseguindo isso? Vamos conseguir através de associações? O governo às vezes não manda um maquinário para a prefeitura, mas manda para uma associação. O produtor tem que entender isso também, que não adianta ele deixar só para o poder executivo do município se virar e tomar conta, que não vai chegar. Vai chegar a hora dele tirar a produção dele, que ele seja pequeno, médio ou grande, e ele não vai conseguir. Ele tem que entender e pular para dentro do negócio e seguir junto. Ah, mas eu já pago os meus impostos. Pula para dentro do negócio, que você talvez tenha que gastar um pouco, mas é pouco. E você vai ajudar a administrar aquilo que você pagou. Esse é o intuito.
Então, na sua fala, na sua colocação, na verdade, então, isso aqui é uma responsabilidade de todos.
Sim,
é uma responsabilidade, certeza, de todos, com um pouquinho de cada um, dá para se ter uma diferença aí muito grande.
Sabe, com certeza. Isso? Todos nós, o crescimento da nossa região, ele vai trazer frutos e louros para todos nós, mas todos nós temos que trabalhar nele juntos.
Com certeza. Essa força tem que ser a união, né? E uma coisa que eu estava meditando aqui no que o Cristiano falou, antes dele começar a falar sobre as pontes, os bueiros, foi sobre a capacitação das pessoas aqui em Vila Bela. Esses dias atrás nós estávamos aqui falando no Vila Bela em Pauta, e mais o Jones, com relação aos nossos jovens, que eles terminam o segundo grau e precisam de sair de Vila Bela para poder, né, se capacitar, fazer uma faculdade, e muitos deles não voltam. Né? Porque onde eles estão fazendo faculdade, já arrumou emprego, já arrumou a namorada, já casa e por lá já fica. Então, seria viável se nós tivéssemos uma faculdade aqui, para que os nossos jovens fossem capacitados e aqui eles já ficassem em Vila Bela. Ou seja, a nossa mão de obra capacitada está indo embora. Não é isso, Cristiano?
Herbert, eu tenho... eu não costumo tapar o sol com a peneira, não. Eu tenho 20 anos de empresa. Então eu já recebi zootecnistas, engenheiro agrônomo, veterinário, que eu trouxe eles de fora e eles não quiseram. Trabalha um ano, dois anos, quando ele começa a pegar uma estrutura, ele vai embora. Não buscando valor em pagamento, dinheiro, buscando uma qualidade de vida melhor. Você imagina se os que vêm buscando isso vão embora, imagina os que estão aqui que vão embora. Realmente não volta. E isso tudo, Herbert, é infraestrutura. Nós vivemos no município de infraestrutura. Qual é o nosso maior negócio hoje na Vila Bela? É infraestrutura. Então vamos ter que cuidar das pessoas? Sim, com a saúde, com a educação, com a ação social, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos da infraestrutura. Sem infraestrutura, nós não vamos dar capital de giro para o restante tocar. Para isso tocar. Nós não conseguimos. Esse final de semana nós participamos do Estradeiro, que foi Palmarito, Vila Bela, Palmarito, São Inácio. Então foram Vila Bela, Pontes Lacerda, Nova Lacerda, Conquista, Comodoro, Campo de Julho, Sapezal e Campo Novo dos Parecis. Vieram empresários do agronegócio e os prefeitos e vereadores desses municípios e fomos juntos até São Inácio. E buscando isso? Buscando esse asfalto do Palmarito. A nossa preocupação é com esse asfalto da linha Vila Bela-Palmarito para fazer a ligação Brasil-Bolívia no Pacífico. Essa é a preocupação. Mas a nossa preocupação em particular é Vila Bela ao Palmarito. E esse é um sonho. Por que de Palmarito a São Inácio, isso aí já não depende da gente. Você pode estar junto e pedir e cobrar, mas não somos nós, já é o nosso paíszinho. Nós precisamos cobrar o que está dentro do nosso alcance, que é Vila Bela Palmarito. E isso a gente busca incansavelmente já há anos por isso. E isso nós esperamos.
É, teve um ouvinte que mandou assim, é isso aí, Cristiano, muito importante ressaltar tudo que você está falando. Vila Bela ninguém segura mais, só torcer para crescer é emprego e mais coisas, né? As demais coisas que nós necessitamos.
Nós precisamos, Herbert Jones, deixar um pouco, às vezes, não são todas as pessoas, mas são muitas, deixar um pouco de picuinha política. Nós precisamos esquecer da picuinha política. Nós precisamos saber que para seguir junto tem que estar todo mundo junto. As pessoas, os grupos têm pensamentos diversos. Às vezes não se entende. Mas na hora que é para trazer a infraestrutura, a saúde, a educação, o lazer. O objetivo precisa ser Vila Bela. Não pode existir picuinha política. Não pode ser o quanto pior, melhor. Não.
Dividir forças, né?
Não, tem que ser o quanto melhor, melhor. Nós precisamos junto entender que eu participo de um grupo político, mas a outra pessoa participa de outro. No final da conta, é todo mundo amigo. No final da conta, moramos todos aqui. E se todos seguirmos junto com a mesma força, vai ser muito melhor. Vila Bela é muito politizada. E às vezes por isso a gente sofre muito. Não é, quando digo a gente, não é só eu não. Todos os setores sofrem muito. Então isso precisa... Se acabar, não vai dar conta. Não, porque existe em todo lugar. Mas precisa diminuir. Diminuir. Precisamos, em vez de atrapalhar, ajudar o prefeito. Ajudar os vereadores, cobrar eles, sim, cobrar, mas nós precisamos ajudar. Então, você está falando aqui o que não dá certo? Então, o que dá certo?
E ele precisa apontar uma saída,
dar uma visão, né?
E ele precisa também, o nosso gestor precisa ouvir. Ele precisa ouvir tudo? Tudo, sim, ele precisa ouvir tudo e separar o que ele acha que é certo. Mas ele precisa ouvir, ele tem que estar pronto para ouvir. Não pensando em política, pensando em gestão.
Com certeza. A terceira pergunta ele já até respondeu, né, Jones? Era com a sua experiência, o que você enxerga da agricultura em Vila Bela? O senhor já falou, né? E qual a evolução e os pontos que devem melhorar? O senhor já falou a respeito disso também. O senhor quer acrescentar alguma coisa a respeito disso aí?
Vila Bela. Mais de 1 milhão de cabeças de animais. Mais de 50 mil litros de leite dia, mais de 5 milhões de sacos de soja por ano. A produção do milho a gente ainda não conseguiu mensurar, mas existiu a produção do milho. A produção do silo é como eu falei, cada dia que passa, o pequeno produtor ele tem que aumentar a produção de milho e silo. Se ele quer se optar pela cana, pelo capim-açu, pelo napié, pelo sorgo, pelo milheto ou pelo milho, ele escolhe, mas ele tem que aumentar a produção de silo dele para ele ter boia na seca. E eu sou vendedor de ração, mas só ração não faz milagre. Ele precisa ter o conjunto. Se ele vai buscar isso através da prefeitura, ótimo. Se ele não consegue, ele tem que buscar isso através de algum lugar. Ele não pode ficar só esperando que a prefeitura vai fazer tudo para ele, não. Na mesma hora que eu cobro a administração, o gestor, tem uma cobrança também para o produtor. É hora de você saber que o negócio é seu. Você que tem que dominar e escolher o que você quer. É seu negócio.
Na verdade, o poder público ele precisa incentivar. Qual que seria o termo? Dar condições, mas... E aí também a pessoa precisa correr atrás. Eu entendo dessa forma. Não sei se vocês concordam, mas... Porque se o poder público também for dar tudo, ele não... Primeiro que ele não consegue. E segundo que ele não tem perna para tudo isso. Né? Então, assim, eu acredito que essa fala, Cristiano, de fato... não sei se você concorda com isso, mas o poder público ele precisa dar condições, ele precisa ter políticas públicas voltadas para isso ou para aquilo, mas que dê condições para que o produtor ele possa ter perna e correr atrás também.
E o pequeno agricultor, Eu sou de uma família de agricultura familiar, todos nós. A agricultura familiar, ela tem que saber que, através de associações, ela consegue muito mais. O que é uma associação? É um grupo. Então, através dos grupos em cada comunidade, ou em algumas comunidades, uma associação, ela consegue muito mais do que sozinho. Ela consegue muito mais com menos investimento. É difícil, às vezes, as pessoas não gostam. Tem muita gente que não gosta de associação. Porque não é fácil. É mais pessoas pensando junto. É igual a gestão.
Sim, sim.
São mais pessoas, igual dentro da família. As pessoas, às vezes, não gostam. Mas nós precisamos de estar mais próximos um dos outros e mais sócios um dos outros para conseguir melhorar. É um cara que a gente vai falando, a gente vai lembrando, o Cid Omar faz um papel bacana, bonito, no Sindicato dos Trabalhadores. Ele deu seguimento a um trabalho que tinha sido feito e o outro vai virar e vai continuar o seguimento dele. É, agricultura familiar sobre a feira livre. A Rosiclera e o Clésio deram seguimento, deram começo, as pessoas vão dar continuidade. Então, nesse momento, volto a falar, tira a política de lado.
É um pouquinho de cada
seguir.
Um, né?
É um pouquinho de cada um.
Deixa
a política para na hora da política. Vamos deixar? Vamos fazer um tratado.
Momento certo para a hora certa.
E vamos seguir. Agora, Jones, eu não sei se eu tenho mais tempo.
Acho que não, tem um tempinho, né?
O que eu falo muito, tem muita gente que não gosta, nós precisamos deixar de achar que o governo vai trazer tudo para nós. Nós precisamos. O governo, pelo tamanho do município, é o que o governo consegue investir. É isso que ele investe. Então, não é nem pelo tamanho, a quantidade de eleitores, não. É pelo tamanho do município. Ou pela sua produção. É isso que o governo, independente se é familiar ou agricultura de grande porte, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. É nós. Tem que começar da gente, não do governo. Não vem de cima para baixo, é de baixo para cima.
Começar daqui para...
É nós que temos que saber que nós não somos coitadinhos que moramos no final da linha. Não, nós moramos num município pujante e de uma agricultura familiar de grande porte pujante. Então, nós temos que fazer o nosso dever de casa. A nossa infraestrutura, vamos esperar do governo. Vai cair as pontes tudo. Não espere do governo. Faça você o seu dever de casa.
É, o que a gente pode fazer, nós vamos esperar, né? Cristiano, deixa eu ir para a última pergunta. Como empresário, produtor rural, quais são os planos futuros para mais investimento em Vila Bela?
A expansão do negócio. Eu não penso em expandir um negócio fora de Vila Bela. Eu acho muito o território Vila Belense de produção, já acabei de falar, ele é muito grande. Então eu penso em expandir o negócio. A minha expansão, ela vem de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos eu aumento um pouquinho, mas com muito pé no chão, devagar,
planejamento.
Com paciência. De 5 em 5 anos eu dou um upgrade. Então, o ano que vem é um ano...
É o ano aguardado e esperado.
Tem que pular. Se tá bom, se tá estável, se tá bom, se tá ruim, tem que pular. Não pode parar.
Mas isso se chama organização, planejamento e gestão, né?
E às vezes é lento, né? Porque de 5 em 5 anos, demora pra cacete.
Mas é muito melhor você dar um passo lento com resultado, né? Do que dar um passo, às vezes, na pressa e daqui a pouco ter um prejuízo, né? Então, isso também é uma questão de experiência, né?
E isso tudo, esse upgrade, esse crescimento, ele depende do trabalho que você faz, depende do produtor.
Sim, sim.
Vai depender, sempre depende, né?
Sim, com certeza. Jones, nós já estamos chegando aí no final dessa entrevista. Você tem alguma coisa a acrescentar aí? Fique à vontade.
Não, só, Eber, eu simplesmente agradecer mesmo, agradecer aqui esse bate-papo, né? Mais uma vez, Cristiano, em nome da Primeira Capital FM, agradecer, né, a sua presença e dizer da nossa satisfação em tê-lo aqui nos nossos estúdios, né? Com certeza os nossos ouvintes estão satisfeitos, é um bate-papo. E o nosso intuito é isso, né, Ber? É levar informação à população e as pessoas conhecerem, né, o trabalho do empresário, o trabalho daqueles que das pessoas que investem, acreditam. A sua fala inicial aqui, ela vem dentro da linha daquilo que a Primeira Capital FM também iniciou. Nós acreditamos em Vila Bela, né? Cremos nessa expansão que está em crescimento a cada dia que passa. E assim, sinceramente, muito obrigado mesmo aí pela tua presença, pela sua participação aqui, e dizer que a Primeira Capital FM está à disposição.
Cristiano, pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais.
Herbert Jones, muito obrigado pelo convite, obrigado à família do senhor Nazário, à família Frazão, todos. A gente pensa muito no jovem. O Jones já falou ali atrás o que eu gostaria. Eu peço, jovem, bastante atenção. Se tecnifica. Caça o que você gosta. Procura o que você gosta de fazer. Em Vila Bela tem. Não é vai ter, não. Já tem. Já existe o que você gosta de fazer. Você só não vai ficar aqui se você não quiser. Você pode sair daqui, demorar um tempo para nós conseguirmos dar essa infraestrutura de você estudar aqui. Você pode até sair, mas você só não vai voltar se você não quiser, porque tem. Vila Bela é hoje um dos municípios mais pujantes no agronegócio do estado.
É isso aí, que maravilha, né? Pode continuar.
E nós temos, jovem, vai em cima, vai para cima. Não fica desanimado com Vila Bela, não. Eu escuto muita molecada ficar desanimado com Vila Bela, Jones. É o contrário. Aqui é bom. Aqui é bom para se morar. Aqui o povo é bom. As pessoas são boas, ordeiras. As pessoas gostam umas das outras. E nós temos que fazer a nossa parte.
Com certeza. O senhor falando isso aí, seu Cristiano, só para acrescentar aqui, uma vez, logo quando eu cheguei em Vila Bela, comecei a entender o que era a Vila Bela, eu vi uma jovem falando que queria ir embora de Vila Bela porque aqui não tinha nada. Aí eu disse para ela, não, eu falei para ela não falar isso. Eu falei que é um lugar de oportunidade. Se não tem, coloca o que não tem. Entendeu? Porque tem gente que acha que, não tem, eu vou embora. Não, coloca alguma coisa que não tem aqui, uai. Seja o primeiro, né? Dá um pontapé inicial. Então a gente tem que ter essa visão.
Eu sou muito daquilo que a gente precisa acreditar, né? Então eu vivo de esperança, claro, com o pé no chão. Mas eu sou aquela pessoa de acreditar. Eu durmo hoje acreditando e apostando que se eu acordei é porque eu tenho chance de mudar uma realidade. Então, isso aqui é aquilo que eu carrego todos os dias da minha vida. Então, a pessoa precisa acreditar naquilo que ela faz, acreditar que o dia de amanhã vai ser melhor e que ela pode ser parte da mudança dessa história também.
Com certeza, né? Tivemos aí uma entrevista especial com o seu Cristiano Alvarenga de Souza, que é empresário e produtor rural, e foi com certeza aí de grande valia as pessoas que ouviram, né? Acrescentou muito, né, naquilo que elas pensam, que elas acreditam. Obrigado, seu Cristiano.
Um abraço a todos vocês, a todos os ouvintes. Um abração aí à turma da agricultura familiar, à turma do leite, porque eu brigo tanto e sempre faço isso com o maior prazer do mundo. A turma dos pecuaristas, que eu adoro estar junto. Os agricultores são parceiros. Agricultura é um mundo novo, diferente para nós de Vila Bela. Eu costumo falar que a Vila Bela não é integração agricultura-pecuária, é integração pecuária-agricultura. Nós somos pecuaristas que estamos tentando virar, tentando não. Já alguns deles já viraram agricultores. Então é a hora de levantar a cabeça, moçada, não é de baixar não. Botina, véia no pé e trabalhar, e a agricultura e a pecuária vai dar certo. E Vila Bela vai dar certo, se Deus quiser.
Já. Grande abraço. Primeira